coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Ambas pesam e prezam a palavra dita, cantada, escrita, a palavra como ferramenta e arma, como fato, defesa, escudo, artifício ou talismã. Um molde onde de repente duas mulheres se fundiram, metade-metade. Fundiram-se em disco, deixando bem vincadas as personalidades de cada uma. Elas são simultaneamente, para pegar em duas palavras maiores deste disco que as une, a aprendiza e a musa. Trocam de lugar muitas vezes, sem percebermos. Faz parte da magia deste álbum, como se nos fintassem, mas de uma maneira boa. As palavras de uma caíram no goto da outra. O canto de uma fez da outra e, de novo, Seraia. Gosto muito da ideia da metade-metade que nos assume a vulnerabilidade e a coragem, a força e a angústia, a primavera e o inverno. Temos tudo em nós, somos metades. O disco é metade de uma e metade de outra. São duas forças que se juntam, mas onde habitam também as suas hesitações e medos. Uma das coisas que a Capicua, a autora destas letras-poemas, diz em jeito de prólogo no disco e de que mais gosto é isto: metade de mim era orgulho, metade humildade. Porque sei que a Aldina também o podia dizer. A Aldina Duarte está de volta ao Fala Com Ela aqui na Antena 1, a voz de Metade Metade, um disco que reforça a liberdade de tantas mulheres que nos canta. Do velho nasce o novo, confirma o disco, que tem luz, harpa, pássaros, terra molhada, primavera, como tem lamento e denúncia, tem o nó que ficou laço, tem rugas marcadas como poemas. Metade luz, metade sombra, provavelmente. Voltamos ao fado, que depois disto ganha outro fogo. Aldina, olá.
Olá, Inês.
Recebo-te neste lugar que também é teu.
Obrigada.
Aqui na Antena 1. A rádio também nos permite ensaiar outras palavras, uma espécie de rede, onde às vezes caímos, às vezes mesmo sem rede, não é?
Eu aí ponho indiscutivelmente no lugar da aprendiza, perante ti, porque eu sempre tive dois mentores, tu e o Fernando Alves. E antes de vocês, na música, tinha o António Sérgio, portanto. E depois fui chegando aos outros, obviamente. Mas fazer rádio, eu acho que também é uma vocação, honestamente. Eu faço porque tenho jeito, sou uma amadora, no sentido daquele que ama. Mas não é a minha vocação, claramente. Porque eu às vezes estou a ouvir-vos e vocês a fazer rádio fazem-me ouvir música. Eu ouço música quando, na vossa maneira de comunicar, na vossa maneira de chamar a atenção para certos pormenores muito subtilmente, muito elegantemente, muito no teu caso. E isso é parecido com a minha música, mas não é parecido com a minha maneira de fazer rádio. Eu em rádio sou mesmo crua, em bruto, não, porque não aprendi, não é? Estou a aprender com a prática, sou uma espécie de autodidata, ando a copiar os que eu gosto.
Somos todos autodidatas, no fundo, não é? Eu acho que sim.
Sim, mas é diferente de uma pessoa que a vida dela é uma coisa e que a vida dela é outra. A minha vida não é isto.
Isto apesar de muito lá atrás teres feito...
Foi por onde comecei. Foi
pela rádio.
Sim, pela rádio, mas como jornalista.
Não és assim tão aprendiza. Mas no fundo, ensaiar outras palavras foi o que aconteceu com este disco. Testar a palavra que parecia impossível de encaixar num fado.
Sim, aí é que a rádio é a rainha também, que é a questão auditiva. Digamos que é o sentido mais apurado e o que, por onde se regem todos os outros. Normalmente é a visão na vida, no dia-a-dia, mas na vida de quem é mais auditivo que visual, que é o meu caso, eu diria que a música e a rádio aí sim andam de mãos dadas. Mas a palavra porquê? Porque a palavra... Eu sempre ouvi música nas palavras, sempre, desde criança. Eu não sabia bem porquê, mas estava a ouvir uma canção em inglês e estava sempre a pensar o que é que a palavra queria dizer. E não me conseguia desligar desse facto de não perceber.
Diz-me uma palavra onde encontres uma particular musicalidade.
Inglesa?
Não, em português.
Ah, em português, vislumbra.
Vislumbra.
Por exemplo. Agora fico, tive que pensar de repente, mas há um fado que eu canto da Celeste Rodrigues no Roubados, em que o poema é do David Mourão Ferreira, em que há uma altura que ela diz, e a música está muito bem feita, não se vislumbra. Ai, parece que é um som que não é suposto ser musical, que não é suposto aparecer, porque é uma coisa que está meio escondida, mas tem tanta música, tanta música. E isso eu sempre ouvi. E quando cheguei ao fado, epá, tive um tremor. Também apanhei logo, pela primeira vez ao vivo, e a um metro de distância, a Beatriz da Conceição, que era a grande fadista por excelência da palavra e da divisão do verso. Ela vivia, punha tudo ao serviço dessa. Eu aprendi com ela, primeiro que tudo. A primeira pessoa com quem eu aprendo tudo é com ela. A ouvi-la, no que ela me dizia, porque ela também achou-me graça e não havia assim muita gente da nossa idade, só eu e o Camané, praticamente. E ela percebeu que eu vinha de fora, mas que estava deslumbrada. E ela percebia que eu o respeitava e que estava perdida por aquela arte dela. E aceitou ajudar-me. Ainda eu nem sabia se queria cantar, eu queria era ouvir. E tive um ano que eu vi tudo ao vivo que ela mandou, comprei os discos todos, não havia mais nada. Quando dei por mim já estava casada com o Camané, foi tudo, a minha vida virou toda, começou a girar toda à volta do fado. Foi mesmo assim uma revolução. E era isso, era a palavra. No fado, eu lembro que tive uma sensação parecida quando ouvi o Zé Mário, o Sérgio Godinho e o Fausto pela primeira vez. E eles são muito diferentes entre si. Mas eu percebia que o texto era muito importante naquela música. E são muito diferentes entre si na forma de interpretar. A segunda vez que senti isso foi, de facto, no fado, de uma maneira que não senti nunca em mais música nenhuma. E depois pensei, bem. E achei que a Beatriz da Conceição era parecida com a Nina Simone a cantar e com a Billie Holiday. Estava sempre a ouvir, porque eu não tinha referências de fado, não é? Nunca tinha ouvido fado ao vivo, só conhecia assim por alto o que toda a gente conhecia, os sucessos da Amália e do Carlos do Carmo, que eram assim os mais visíveis cá para fora, do mundo do fado. Mas a verdade é que a Beatriz tinha. Ela cantava mais que a palavra, ela cantava a poesia, estás a ver? Que é a coisa mais difícil de cantar, é a poesia. A mensagem, eu acho que, apesar de tudo, é mais simples passar a mensagem. Eu acho que até, sem falsa modéstia, acho que sou boa nisso. Passar a mensagem, sim. A passar a musicalidade da palavra, também. A poesia, que é quando eu acho que me corre menos bem, é porque não, eu sei que não consegui passar a poesia. E a poesia não se explica, é quase um ato de fé.
Mas a poesia também pode acontecer quando a cantamos.
Sim, sim. É como a fé, não, mas também não está nunca na tua mão completamente.
Temos neste disco, olhando agora para o metade, temos neste disco estruturas clássicas do fado, não é? Que foram reviradas pelas palavras.
Sim.
Mas não só, se pensarmos no piano da Joana Sá, em Eterno Retorno, mesmo na harpa da Ana Isabel Dias, mesmo nos teus agudos novos, foi juntando tudo, foi trazer mais liberdade para o fado.
Eu acho que a melhor maneira de se abordar uma arte tão antiga é, primeiro, com humildade, porque senão fazemos uma figura muito estúpida sobre tudo isso e não vamos construir nada de válido, porque achamos que estamos a fazer uma coisa extraordinária, depois vais a ver como é muito antiga, vais lá ver, olha, isso já se fez, olha, isso também já se fez, e andas sempre a descobrir a pólvora, portanto o melhor é mesmo abordares humildemente, no sentido de dizer assim, eu tenho que conhecer um bocado isto primeiro, para ver o que é. Mas depois, quando se trata de um artista, por exemplo, como a Joana Sá. Não, mas isto é a Joana Sá que é assim. Não serve de exemplo. A Amália é a melhor de todos, mas não serve de exemplo. Quem quiser seguir aquele exemplo vai cantar mal, não vai aprender o essencial, porque não temos aqueles dons todos, não temos. É muito difícil. Portanto, o melhor é começarmos mais pelo princípio. E a Joana, eu sempre senti, quando a ouvi tocar a primeira vez, disse, olha, ainda por cima estava a acompanhar o Camané na Inquietação, do Zé Mário. Eu disse, bom, isto estamos aqui perante aqueles casos raros, não é? De talento. São pessoas que nascem com uma coisa qualquer que é muito maior que elas logo, à partida.
És boa a detectar isso?
Muito. Sou. Mas é que sou mesmo. Mas olha que é em qualquer arte. E então aqueles que são isto, mas que ainda por cima são em discreto, ninguém nota, eles nunca se fazem notado. É que, por exemplo,
são geniais na invisibilidade.
Exato, é isso mesmo, tal e qual. E então, eu disse, e eu sou boa, olha lá está ela ali, olha.
Isso foi no concerto de homenagem aos Def Com.
Foi, e eu disse, bem, o que é isto? E depois até, cá para mim, eu tinha estado a ler o texto do Sérgio Godinho que o Camané gravou para um disto de Def Com, foi a minha participação no espetáculo, e eu pensei, isto é, ó Pedro, estás a brincar comigo outra vez. Porque eu andava à procura de alguém que soubesse o que eu não sei, para desconstruir de uma maneira sadia, mas ao mesmo tempo sem sensatez. Não sei explicar muito bem isto, mas eu não sei fazer isso musicalmente, e eu queria fazer isso num dos fados do Marceneiro, porque ele para mim é o princípio de tudo. E quando eu ouço, disse, ela vai saber fazer isso. E nem que não conheça a música. Isto é mesmo ela. E saí, eu estava a assistir no camarote onde tinha lido o texto, durante o espetáculo, saí a correr e fui ter com ela. Eu queria tanto que tu entrasses no meu novo disco. Ela ficou assim, que ela é muito... Ela não é nada... Eu não acho tímida, acho que ela é serena, profundamente serena. E ela disse... Está bem, vamos lá ver então, mas temos que nos encontrar. Isso, claro,
eu,
claro.
Eu imagino-te a tirares assim de rompante com o teu entusiasmo.
Só não me tirei do camarote porque era capaz de correr mal. Eu fiquei de tal maneira, é que estas coisas atravessam-me. Eu tenho mesmo eu sei que tem que ser naquele momento.
E foi.
E foi. E pronto. E depois, quando fui ensaiar com ela, pá, eu ainda não sabia o que é que ia acontecer, não é? E é ela que faz, começa a dizer o que é importante onde é que é importante eu corresponder à regra, onde é que era bom que se desfizéssemos, se fosse possível, não interessa como, vamos experimentar. Pronto, e depois nasceu aquele tema que eu acho que de facto é isso, sim, musicalmente é. Se eu acho que o Pedro Gonçalves abriu um caminho que eu não me vejo, eu não irei percorrer com mais ninguém, obviamente, mas abriu, ele está lá para quem quiser seguir.
Pedro Gonçalves, que foi
Único produtor musical produtor, no Romances, e ele faz aquele disco.
E que tristemente partiu em dezembro de 2021.
Exatamente.
Sim.
E eu pensei, eu acho que com a Joana, acho que também fizemos musicalmente ali uma pequena revolução que poderá um dia. Não sei se nós conseguimos
ser um caminho
que eu vá, que me faça sentido. Se bem que é um caminho que eu não desbravei ainda, não faço ideia muito bem onde é que ando, mas a Joana também não, em relação ao fado. Portanto, nós estamos aqui ligadas por qualquer coisa de muito essencial, que é independente das linguagens, disso tudo.
E que está em aberto, parece.
Exatamente, que foi o que aconteceu com o Romances do Pedro. Eu pus-me na mão dele e disse, o que é que és que eu faça? E ele disse, vamos lá, eu não sei, vamos fazer assim. E ele fez tudo, ele tocou os instrumentos todos, ele idealizou tudo. E eu fiz tudo como ele me mandou. E aquilo que não foi ele que mandou foi aquilo que ele me disse, que ele mais gostava em mim. Portanto, foi fácil nesse aspecto. E foi muito... Mas é difícil, porque estás a rasgar com tudo. Mas como eu estava descansada, porque tinha outro disco, à guitarra e à viola, para quem não sabe como é que a coisa é e deve ser, eu já tinha feito. Portanto, agora também achei que tinha direito a estragar, se fosse o caso.
Vamos falar da outra mulher, da outra metade, digamos, deste disco, a Capicua. Duas mulheres tão fortes como tu e a Capicua, entre o Porto e Lisboa, o que é que vos une, o que é que vos separa, onde é que se encontram a meio caminho, não é? Aquela coisa que se diz, encontramos-nos a meio caminho entre Lisboa e Porto, paramos.
Sabes que eu neste momento estou apaixonada pela Capicua, portanto eu não sei o que é que nos separa.
Eu percebo, evidentemente, não é?
Portanto, só sei o que nos une, muito honestamente.
E antes do disco, o que é que tu vias na Capicua? Que se concretizou, evidentemente.
Sim, vi este talento surpreendente no fado, por ser no fado, eu já tinha visto na obra dela. A originalidade dela, a coragem dela criativa, a liberdade dela, também já tinha percebido nas entrevistas, nos concertos que vi dela. E tinha outra coisa, é a consciência que ela tem coletiva, não é?
Social e política. Sabes que eu estou sempre a dizer que a Capicua qualquer dia vai fazer parte realmente da política, ainda que cantar ou escrever já seja um ato político.
Pois, espero que não, porque ela faz muita falta na música, pô, porque não há muita gente assim, deixa lá, e políticos é mais fácil a ver. É que artistas não se fazem assim,
só há um,
percebes? É que é um a um, só não, há mais, não se faz por molde. E os políticos eu acho que é mais racional, portanto é mais fácil encontrar no futuro bons políticos do que encontrar outra Capicua, nunca mais vamos ter. Mas eu isso tinha percebido claramente. Agora, se isso ia bater certo comigo ou se ia bater certo com o fado, é que eu não sabia. Mas quando ela me diz, eu digo, então não queres arriscar fazer um disco de fados comigo? Mas é este, tu escreveu-o todo. E ela me diz aquela, é que a chave foi aquela. Eu faço, mas tu tens que me dar as tuas oficinas. Pronto, eu aí disse, está ganho. Seja o que for.
As tuas oficinas de fado.
Escrita para fados tradicionais. Aquilo, porque há muitas regras e há muitos códigos e é um mundo que não tem fim. E depois conseguir passar isso a alguém que é de fora, às vezes não é fácil. Eu precisei muitos anos para entrar dentro disto. Epá, e a meio do caminho, quando começo a trabalhar com ela ultrapassou-me. Eu não estava à espera tão cedo. Estava a fazer uma oficina muito certa e tudo muito exigente. Ela dizia, bolas, tu és muito exigente. Mas ela, como também...
Isso presencialmente ou
não,
à distância?
Não, em Zoom, porque eram 3 horas por semana, todas as manhãs, porque ela estava no Porto, e ao mesmo dia, e eu que estava cá. E eu assim, isto é uma chatice, porque, muito chateada, porque eu não queria fazer Zoom, porque eu tinha que estar aqui para te mostrar as coisas, os exemplos musicais, e aqui não tenho hipótese nenhuma, senão isto fica uma confusão. Mas ela convenceu-me também que íamos ser capazes e fomos. A verdade é que fomos. E aprendi também outro meio para ensinar coisas que eu não sabia que tinha.
E lá está, foram uma e outra, foram aprendiza e musa, trocando
sempre
de papéis.
Era
a,
o que
toda
tu
a hora.
Na introdução tal e qual, porque... Depois, a primeira vez que trocámos de papel realmente, foi logo ali ao fim da segunda sessão, porque os primeiros exercícios, não por serem mais fáceis que os outros, especialmente, mas porque ela estava... É mais comum, a redondilha maior em quadra de rima cruzada é mais comum do que um alexandrino, por exemplo. Tem regras diferentes e as pessoas nem sequer as conhecem, porque já não se pratica. Mas ela chega ali a meio e dá-lhe um exercício que para ela é mais fácil, que é... uma estrutura irregular, porque tinha uma estrofe, tem estrofes e tem refrão, e disse, olha, pronto, então, olha, esta melodia eu por acaso acho que ela é linda, mas nunca gostei de ouvi-la à guitarra e à viola, acho que foi feita para outra sonoridade, mas pronto, isso agora não interessa, porque eu não estou a pensar no disco nem em cantar, mas ela sempre a pensar no disco, ela é super focada e eu não, eu fico logo agarrada pelo caminho e que lá sabia da meta, né? E se formos parar ao outro lado, vamos até à desgraça, não me incomoda nada. Mas ela não, ela tem um objetivo e nunca o perde de vista. E eu dei-lhe essa melodia. E eu disse, para ela vai ser mais fácil, porque é como fazer para outra... É mais parecido com uma cantiga normal, não é? Com a estrofe, o refrão, a estrofe. E dei-lhe. E nessa mesma dia em que lhe dei, ela tinha-lhe estado a dizer porque é que havia construções frásicas que não eram boas cantadas no fado, palavras que apagavam tudo.
Uma palavra
volta,
que
apaga. Havia duas formulações, uma porque me tinha acontecido até com a Maria do Rosário Pedreira, que tinha um verso muito bonito, era a rota mais bela, e pronto, e não dá porque esta sonoridade, a rota
não dá,
não dá, remete
nem
para
na rádio,
pois,
de resto.
Pois, remete para o verbo e acabou-se.
É uma erva daninha.
É, completamente, e já ninguém ouve o que está para... Esquece-se logo toda a gente o que está para trás e o que vem para a frente já não ouve. É que nós temos ali 3 minutos, 4, na melhor das hipóteses, para isto tudo. E então ela... E a outra, que ela tinha feito um exercício onde tinha posto a palavra pulmão no fado Primavera, e que era muito adequado e lido, era muito bonito, Mas cantar, não, eu dizia, pai, já tentei tudo, queres que, eu não estou relutante. É que, e de facto ela confirmou que não.
Não se canta ao pulmão?
Não sei se canta ou não.
Canta-se de peito cheio, mas pois, não se canta ao pulmão.
Porque é uma palavra sonoramente muito, muito bruta. E...
termina de repente, é isso, pulmão?
Não, é o ão, tudo bem se for coração, porque tem, o coração tem três sílabas e tu podes estender a música.
O coração expande-se, o
pulmão não se expande, não é? É uma coisa assim muito fixa e com uma sonoridade que naqueles fatos que nós experimentámos não cabia. Mas ela ainda está na cabeça dela, acha que um dia vai descobrir isso. E eu já não digo que não, porque ela surpreendeu-me tanto e de repente ela manda-me a araucária. Eu nem me lembrei que já qual era a música que eu lhe tinha dado para ela fazer o exercício. Eu disse, ah, está louca, está-me a provocar. Opa, e quando me lembrei de experimentar, já agora deixa cá ver. Epá, porque eram tantas, era araucária, era totem, era talismã, era fauna, flora. Epá, eram tantas palavras que eu nunca ouvi no léxico do fado e que eu achava, mesmo eu com o meu preconceito de quem está muito por dentro, achava que eram incantáveis e que iam ficar muito pouco melódicas e que iam estragar tudo. Epá, quando eu começo a pôr aquilo tudo na música, a cantarolar, epá, telefonei logo e fiquei louca. Porque, pá, eu adoro não ter razão, sabes? É tão bom. Quando a gente não tem razão e percebe porque é que não tem razão, percebe muito mais além do que quando já tem razão.
Normalmente evoluís, não é? Quando claro, percebes que não tens razão.
É a história,
não?
Do erro. Epá, então, ok, se tu fizeres logo certo, é muito bonito. Mas se tu fizeres errado e depois fizeres certo, tu já aprendeste tanto até lá. E não ter razão é a mesma coisa. E eu disse-lhe, pá, a partir de agora eu vou mudar o método. Mas como assim? Porque tu agora ultrapassaste-me, portanto eu agora tenho que apanhar esse teu ritmo novo para voar contigo, porque senão vou-te cortar as asas se eu continuasse onde estava. E assim foi. Epá, e a partir daí, como ela revelou estas coisas todas tão extraordinárias, comecei eu a ter outras ideias, por exemplo. Uma melodia que é muito bonita, mas que é, muito, que é mais fechada do que é habitual, portanto fica um bocadinho repetitiva. Isso, então, isso, a gente, se tu conseguisse escrever uma sonoridade a meio do verso que tirasse, que quebrasse esta repetição mais monótona. E assim ela fez, por exemplo. Imagina, o cheiro à terra molhada.
Isso na primavera.
Na primavera. A rima, em vez de ser só cruzada, ela faz a meio do verso, que é muito pequenino, é uma redondilha maior. Ela, a meio do verso, o que é que ela faz? Ela põe lá sons como num verso verte, no outro verte, logo abaixo. E isto vai dar uma onda no verso que tira logo, deixa de ser monótona a música. Depois põe-te conselho, consolo. Isto é a rapper, eu acho. Que eu sei que eles também têm lá umas regras que ela não me chegou a ensinar. Diz, agora vais um dia ter que me ensinar. Porque eu fiquei muito curiosa. E ela começa a meter uma espécie de rima imperfeita, de sonoridades próximas.
Semelhantes.
No meio de todo o poema. E ao fim, claro que juntas a melodia com a melodia, isto faz uma nova melodia dentro da melodia, mas com a música das palavras. É lindo.
É muito bom ver este teu entusiasmo enquanto falas deste vosso novo disco, do teu disco, que tem metade também da Capicua. Vamos à nossa primeira canção, Os Três Cantos. Já aqui falaste da importância destes homens, porque a escolha desta travessia?
Eu sempre achei que a travessia era uma das músicas mais bonitas do mundo. E eu ponho-a mesmo ao nível do Jacques Brel, de todos os meus... eu tenho uma lista assim mais ou menos muito grande das músicas mais bonitas do mundo. Pronto, para mim, eu chamo-lhes assim. E esta está lá. E eu, como de facto fui marcada, e acho que estes três homens educaram-me e fizeram de mim o que eu também sou, com a sua arte, porque eu nunca só os conheci muito mais tarde, graças à minha arte, ao meu fado. É uma das bênçãos do meu fado, foi também aproximar-me de algumas dessas pessoas na vida. E eu disse assim, eu tenho muita dificuldade quando é preciso para escolher músicas portuguesas, levo o Sérgio Godinho, levo o Fausto, levo o José Mário, levo o Zeca. Isto é difícil. Pronto, então estabeleci aqui fiz aqui uma negociação comigo mesma e foi, pronto, a música mais linda do mundo, tinha também uma do Sérgio e também tinha uma do Fausto, por acaso. Disse, não, mas esta é a minha. Já acha, e depois acha adequada a tudo o que está a acontecer no mundo. E depois, olha que bom haver uma versão dos Três Cantos, porque também foi dos concertos mais marcantes de toda a minha vida, para sempre. Ainda hoje, às vezes, eu sonho muito com concertos que vi. Assim, flash. E ainda hoje sonho com este concerto, muitas vezes, no Campo Pequeno. Porque sempre foi um sonho meu, que eu dizia, porque tinha mais proximidade e intimidade com o Zé Mário, e eu dizia, ah, pá, o perfeito era vocês os três em palco. E foi perfeito.
Vamos então a esse canto e já voltamos à conversa. Aldina Duarte no Fala Com Ela, álbum novo, metade-metade, com letras, poemas da Capicua. Já agora, e ainda pensando na travessia, o fado também pode ser um canto de intervenção, uma canção de intervenção?
Não é o que o define.
Não é.
Historicamente, há, de facto, um período que são os fados da República, que havia um contexto político intencional na escrita daquelas letras. Os registros e as fontes são poéticas, mas não há fontes que eu conheça sonoras. Há um belíssimo livro do Rui Vieira Nério sobre isso. E aí sim, tinha a ver com a Primeira Guerra, tinha a ver com a República. E agora está-me a escapar qual é o terceiro período histórico daquela altura que também era mencionado. E tinha a ver com a pobreza. E vale a pena conhecer essas letras, que são incríveis, muito bem feitas, muito bem construídas para as melodias do fado, mas absolutamente radicais no que diz, politicamente radicais.
Na mensagem. Com essa intenção de haver uma mensagem.
Aquilo é quase. Eu diria que estes exemplos deste período são quase panfletários. É incrível. Mas depois o Estado Novo acabou logo com isso, e talvez por isso não haja registros sonoros conhecidos, pelo menos. Assim, há um ou outro do Fernando Farinha que ainda chegou até nós, mas porque ele era mais novo e depois fez questão de o cantar. E depois, mas eu costumo dizer que agora, com a distância do 25 de Abril, e conhecendo melhor o repertório, há duas vertentes muito revolucionárias para mim no fado. Uma é porque, ao nível das artes portuguesas, em Portugal, seja música, seja poesia, eu acho que o fado, como nenhuma outra, deu voz aos vencidos, não é? O centro temático do repertório fadista, antes de 25 de Abril, são mulheres perdidas porque amaram, mas também são mulheres que escolheram, mesmo tornando-se mulheres perdidas, amar. Há até um verso que é: amar não é um pecado, pecado é andar no mundo sem ter amor a ninguém. Eram mulheres que eram, havia fatos que onde as mulheres se expunham no seu prazer, na sua paixão, no seu delírio,
mesmo que isso implicasse a dor toda, não é?
Exatamente. E portanto, e os homens, apesar de haver ali uma linha Marialva durante uns tempos, mas aquilo não pegou e envelheceu muito mal e não pegou. E estes continuam. A verdade é que também os homens, quando cantavam, os fadistas, quando cantavam as suas dores amorosas, também eram muito mais sensíveis e davam do que não, davam-nos uma visão dos homens que também não havia naquela época. Portanto, o fascismo, achando lá na sua tacanhez, os censores e tudo isso, toda essa gente, achando que aquilo era uma maneira de dizer às pessoas: estás a ver, aquela mulher não conseguiu manter-se virgem e agora é uma prostituta. No fundo, é isso que subjaz esta
é o facto, esse pendor moral, moralista.
E o facto de eles permitirem. Mas na realidade não é, porque muitas daquelas letras eram feitas como Vasco Lima Couto, por exemplo, a Beatriz da Conceição, que tem um dos repertórios mais carnais que eu conheço, canta não me peças amor, dá-me prazer, isto antes do 25 de Abril, que por sua vez era um poema que foi escrito por um homossexual. Ou seja,
tudo isto era muito revolucionário.
Claro que é, claro. As fadistas, por serem conotadas como mulheres de mau porte, tiveram uma vida muito mais. Abriram um caminho para a vida que nós temos hoje e para quem somos hoje. Tiveram os seus amores, tiveram as suas relações amorosas, sexuais, quando na época as nossas mães não eram assim. E elas são da idade das nossas mães. Portanto, eu tenho uma grande gratidão e admiração pelas fadistas porque me deram esse espaço.
E de certa forma, estares a cantar também é homenagear essas mulheres.
Sim.
Continuar a dar-lhes voz.
Exatamente.
Lembrando o José Mário Branco, de quem já aqui se falou e ouviu, eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Sentes isso?
Não. Eu acho que... Sabes, quando tu vens, tu és o resultado do amor de alguém que passou coisas inimagináveis desde que nasceu, de fome, de frio, de humilhação, sei lá, essas coisas todas horríveis dos pobres antes do 25 de Abril e ao longo dos séculos. Eu acho que tenho moralmente emocionalmente, eticamente, afetivamente, o que quiserem, politicamente, claro que tenho uma responsabilidade por fazer honrar a coragem desta gente, que é a minha classe, que é a classe dos pobres. Eu se tenho agora uma vida porreira e confortável e ninguém manda em mim, etc, etc, se tenho tudo o que eles não tiveram, é porque eles construíram esse caminho para mim, porque senão não tinha. À partida, não tinha, porque eu nasci da fome também e ainda vivi a primeira infância antes do 25 de Abril, com todas as humilhações que se possam imaginar e que as pessoas infelizmente não sabem o suficiente. Por acaso agora aproveito porque acho que há um livro da Isabel do Carmo maravilhoso, que são As Três Ditaduras na Europa Ocidental, e onde está a nossa, obviamente, que valia a pena as pessoas lerem, porque é toda feita com depoimentos. E é uma coisa incrível, de forte e de real. Portanto, nesse sentido, eu não acho que... Eu não precisei de coragem praticamente nenhuma, honestamente. Não chamo coragem, na situação atual, eu defender o que defendo, ainda que tenha que pagar às vezes algum preço ao nível da fama, ao nível do volume de concertos. Isso não me incomoda, acho que isso não é coragem. A coragem é estar na Palestina nesta altura, por exemplo. E não se pode começar... Sabes, incomoda-me um bocado esta banalização das palavras. Incomoda-me... Está a ficar tudo muito... É tudo igual. Tu, de repente, foste dar um mergulho, coisa que nunca conseguiste durante 50 anos. Ai, que coragem. Não, pronto, que bom teres avançado. Isso é que é. Estamos cá para isso, para nos desafiarmos. Mas coragem é estar na Palestina, caramba, nesta altura. Coragem é ter filhos e ter fome e ter que e virar-se na vida para eles crescerem, como aconteceu com a minha mãe, e cresci e cá estou, e os meus irmãos então ainda melhor, porque já vieram depois de 25, já não tiveram que apanhar nada disto. Portanto, coragem é outra coisa para mim. O que eu acho que me acontece é que eu sinto uma responsabilidade moral, é sobretudo isso que eu acho que me torna uma melhor pessoa cada vez que represento a minha classe, honestamente.
Queres ser a porta-voz também?
Também, sim.
Uma porta-voz,
claro,
dessa,
claro,
dessa classe.
Sim, mais do que nunca.
A vida corre à tua velocidade, à velocidade que escolheste, parece-me. Vais a Sintra, vais à Praia da Draga, visitas as tuas árvores, tens uma mão cheia de amigos muito leais, lês, gostas de tricotar, ouves música... A dada altura, pede-se apenas uma vida sem sobressaltos.
É essa, por isso é que eu acho que não preciso de grande coragem, porque eu tenho mesmo a vida abençoada. Eu acho que a melhor escolha que eu fiz, e arriscada, foi trocar dinheiro por tempo. Há muitos anos, não foi agora, já foi ainda há muitos anos.
Tiveste noção no momento da
plena
troca?
Tive. Foi mesmo uma escolha consciente, eu percebi. ou eu avanço pelas turnés e vou para o estrangeiro e estou sempre a ir e vir, participo em projetos daqueles que estão a... Pronto, porque também tive convites simpáticos de pessoas que têm mais fama que eu e queriam fazer coisas comigo e que são coisas que têm mais visibilidade, e eu nunca aceitei porque não me identificava com isso. No fundo, eu não me encaixei nunca em nenhuma das receitas que há de, digamos, de marketing, para das receitas de marketing que há para a minha profissão. E como ninguém sabia muito bem onde encaixar-me, tive que ser eu a criar o caminho, não é? Houve uma altura que tive que ser eu a ser a minha editora, a minha produtora, a minha agência, depois tive, e agora pronto, já sou só minha manager.
Também foste a tua produtora neste disco.
Fui, agora, mas isso é criativo. Eu tive que marcar hotéis e bilhetes de avião para os meus concertos, porque eu é que fazia tudo. Mas, e cansei-me, achei que se é isto, não aguento, porque isto são as equipas, as agências e as editoras. Eu fazia tudo sozinha e às vezes pagava uma pessoa para me ajudar para a parte, para a logística da coisa. E então, o que eu isso também não achei nada interessante e não gostei da experiência, muito honestamente. Mas era para ver se a minha arte sobrevivia, se eu conseguia encontrar uma estrutura para me aguentar nesta maneira de estar. E acabei por conseguir ter a agência certa, ter sempre uma editora que há de ser para a vida, porque a Paula Homem esteve sempre ao meu lado, mesmo que não gravasse para as editoras onde ela estava, ela facilitava-me, ajudava-me, encaminhava-me.
Alguém que acreditou sempre em ti.
Sempre, 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 sempre. Portanto, houve ali uma altura que tinha muitas ofertas, muitas, muitas, para ir para o estrangeiro, para fazer duetos, para, sei lá, para participar em acontecimentos. E eu não me identificava, como percebi que eu não quero viver assim, eu não canto assim, o meu repertório vai-se, eu vou matar o meu próprio repertório neste ritmo e nestas, porque ele não tem esta dimensão espacial, não tem esta aceleração, ele exige uma intimidade e uma paixão.
Corrias o risco de canibalizar o teu repertório.
Sim, na melhor das hipóteses teria que mudar de repertório e de arranjos e de tudo para criar uma coisa mais leve para poder andar aí mais à vontade, e eu não sei fazer isso, e não me fez sentido. E além disso, eu adoro cantar, acho que foi a salvação da minha vida numa determinada altura, porque me realizou como nada. Acho que é a minha vocação ser fadista, e nem a palavra nem é adoro cantar, é ser fadista, porque eu cantar vem a seguir a ser fadista. E eu depois pensei, pá, mas eu se não cantasse, a vida faz-me sempre sentido. Eu não sou esse tipo de artista. Ai, eu morria se não cantasse. Não, não, a vida está acima de tudo para mim. Eu tenho costumo dizer uma piadola um bocado fuleira. Eu viver nem que seja acamada. Estás a ver? Porque a minha mãe dizia, eu viver nem que seja debaixo d'água, até mais graça. Mas eu não, a mim ainda me sai esta brutalidade. Uma vez saiu-me. Eu viver nem que seja acamada. Eu percebo o que é que eu queria dizer, porque eu sinto isso. Eu sinto que eu também trabalhei no Centro de Paralisia Cerebral com pessoas que não mexiam nem os braços nem as pernas, vivem numa cadeira de rodas. Epá, e as pessoas encontravam um sentido para a vida, porque perceberam uma coisa que nós nos esquecemos quando a vida é mais fácil, que é estar vivo é sempre um privilégio. Por isso é que as pessoas se atiram uma canoa para fugir, os refugiados, porque a pulsão para viver é uma coisa lindíssima, é a coisa mais forte que há para mim. Portanto, eu gosto muito de viver.
O que é que farias agora se não cantasses, por exemplo?
Continuava, olha, vou-te já dizer, de caras, porque eu estou apaixonada também por esse projeto. Eu sou um bocado leviana, tenho muitas paixões sempre. O Fado Sem Fim, por exemplo, no Museu do Fado. Encontrei 5 miúdos, dois já cantam há mais tempo e têm um disco gravado, mas não são assim muito conhecidos, e 3 ainda estão a começar tudo e têm idades entre os 20 e os 40 e são trabalham em casas de fado, pronto. E eu fui à procura de 5 jovens que fossem fadistas de casa de fado para depois trabalhar com eles um repertório. E então durante um mês nós encontrávamos uma vez por semana, uma tarde inteira, e selecionávamos um repertório. Depois eu mandava-lhes trabalhos para casa, que é, agora vais ver o repertório é este, então vais ver este filme, vais ler aquele livro, vais àquela exposição, vais ao Rio, pronto, uma série de coisas. E eles depois chegavam lá, íamos exercitar aquele repertório em questões mais técnicas, para ver se eles estavam a dividir bem os versos, etc. E eu dizia, notas alguma diferença na tua interpretação com essa experiência que viveste nas outras artes? E eles ficavam muito entusiasmados. Pronto, e isto ia crescendo até chegarmos a um recital, ao fim das sessões todas marcadas, com uma breve conversa a seguir. Porque depois eles tinham que também saber falar sobre o processo que tinham passado. E isto vai dar um disco este ano, que eu vou produzir para ele, com eles. Ou seja, isto, por exemplo, se eu não pudesse, imagina que eu não podia agora
cantar,
não convinha
sim.
nada, porque eu ainda queria cantar este disco ao vivo, pelo menos. Mas imagina, eu era capaz de passar uma vida inteira nisto, estás a ver?
Sendo essa ponte.
Sim, sim. Depois também estou a escrever o meu livro há 4 anos, que é uma letra para cada fado dos fados dos 140, que estou sempre a voltar atrás, porque acho que não tem qualidade suficiente, depois descubro novas coisas. Eu acho que agora até estou a escrever diferente e parece que já estou em algumas coisas parecidas com a Capicua, por causa da intensidade. Portanto, acho melhor parar um bocadinho agora de escrever. Pronto, estas coisas. Portanto, há sempre coisas para fazer, sempre, na minha arte. Mas se não fosse na minha arte, também há coisas. Eu por exemplo, se me dissesse assim, podes ficar a fazer um programa de rádio para a vida toda e não podia fazer mais nada e isto tornava-se a minha profissão, eu ia aprender. Aí não podia ser só, agora vou para casa preparar um programa. Não, eu faço 12 programas por ano, acho que estou-me a portar bem, acho que sou competente. Mas se agora de repente eu não pudesse cantar e ficasse a trabalhar na rádio, eu tinha que ir estudar, tinha que ter pessoas.
Mas portanto, farias muitas outras
muitas,
coisas.
Muitas, muitas. E também não fazer nada, atenção. Eu gosto muito de não ter compromissos nenhuns.
Será isso um dia bom para ti? O que é um dia bom para ti?
Um dia bom para mim é, curiosamente, eu não sei de qual é que é melhor. É um em que eu acordo feliz sem motivo nenhum. Acordo muito feliz por estar a acordar, com vida, não sei. Ai, estou viva, ai, acordo e estou assim. Que bom. E não é porque vais ter um dia fazer isto ou aquilo. É independentemente de tudo. Acordo e já estou assim, feliz sem motivo. Mas depois há outro dia que para mim é muito bom, que é quando eu acordo triste, angustiada, zangada, ou o que seja, e ter a liberdade para ir nessa tristeza, para limpá-la a fundo e cortar o mal pela raiz, sem ter que ir trabalhar, sem ter horas fixas. Epá, eu acho isso é mesmo um privilégio.
E depois disto tudo, posso perguntar que força é essa, amiga?
É extraordinário. Estás a ver? É preciso saber.
Vamos terminar com a Capicua. É justo, não é? É muito justo. Caramba. Terminar com a Capicua. Será que ainda vão cantar juntas?
Eu não sei muito bem como é que a Capicua se posiciona em relação a isso, mas que eu gostava que, quando eu fizesse um concerto maior, não agora esta apresentação que vamos fazer no Coliseu, ela vai estar, mas vai só assistir, obviamente. Eu gostava de um dia estar em palco com a Capicua. Eu gostava. Não sei bem o que fazer o quê, mas gostava de estar ali ao pé dela.
Aldina, muito obrigada por teres vindo ao Fala com ela aqui na Antena
obrigada
1. Ainda falamos mais um bocadinho no podcast. Aldina Duarte, hoje no Fala com ela, metade punk, metade fadista. Para voltar ao que a Joana Sá dizia há uns dias.
Pois, eu tenho essa herança, não é? Eu fascino-me o punk. Eu acho que se a vida me tivesse corrido um bocadinho pior na adolescência, eu podia ter ficado por ali. Porque há ali um excesso e uma radicalidade. E depois, quando eu percebi... Eu vou valer uma altura e disse assim, mas isto não pode ser só excesso e radicalidade. Falta-me aqui um bocado de beleza no punk. Que era uma coisa que eu via, por exemplo, nos hippies. Parece que não é possível juntar estas duas comunidades. Mas para mim é... Eu achava que os hippies tinham uma doçura e uma leveza que eu acho que faz falta na vida. E que eu até nem tenho muita propensão. Tenho que me esforçar para aprender. E acho que estou melhor. Muito melhor. Mas eu era naturalmente uma punk, obviamente. E E depois descobri a Patti Smith e fiquei punk para toda a vida.
Sabes que da primeira vez que vieste ao Fala com ela, há muitos anos já, eu estava fascinada porque alguém me tinha dito, ou não sei se tu própria, que gostavas muito da PJ Harvey.
Foi o Henrique Amar que disse que eu era a PJ Harvey do fado no primeiro disco que eu gravei.
Nós trocámos mensagens e tu, enfim, ter-me-ás dito que gostavas muito da PJ Harvey, e eu pensei, olha que beleza trazer a PJ Harvey para o fado, não é? Sempre ouviste muita música e muito diversa.
Sim.
Em casa mesmo.
Assim, em casa só ouvi depois de adulta, quando já tinha a minha casa e tive dinheiro para ter uma aparelhagem, porque em casa só tinha rádio. Mas ouvia muito rádio, muito, muito. Era o que eu estava sempre a ouvir, eu não via televisão. E aí eu via, eu lembro-me, depois tinha fases e horas, e depois marcava no meu caderninho a que horas é que dava o António Sérgio. Depois, até houve uma altura que eu adorava ouvir o Oceano Pacífico. Ai, tinha, porque devia ser uma. Estava, não
devia
sei.
Ser uma fase em que estavas apaixonada.
Era assim, eu não estava ainda por ninguém, mas já estava, devia estar a acordar para a coisa. Porque aquilo. Ai meu Deus, eu queria estar. Eu acho que gostava de estar assim com alguém. Pronto. E então eu estava sempre a ouvir rádio e muita música. Depois, quando tive a minha aparelhagem, comecei logo a comprar. Eu tenho muitos discos de muita música muito variada e eu acho que tenho gostos absolutamente diversos em tudo.
Aldina, eu não me lembrava que tu tinhas. Não me lembrava, enfim, porque também não estava cá ou estaria arredada dessa realidade. Fizeste parte do Valdez e as suas Piranhas.
Sim, e ganhámos o primeiro lugar da música moderna em execo com os Pop Loft Plot. Lembras? Do Nuno Rebelo.
Sim, acho, sim, sim, sim,
era,
sim.
Acho que era este o nome.
Talvez
não fosse.
Não
fosse bem
não,
assim.
Não, mas acho que não é bem assim.
E ainda fiz uma vez, mas ainda fui cantar quando a Anabela Duarte saiu dos
Mérida.
Ainda fui, mas não resultava. Só resultava, eu só sabia cantar o fado.
Mas tu, quem eras tu nesta fase do anos 90, evidentemente?
Então era quando eu estava no Centro de Paralisia Cerebral. Pela que não tem nada a ver, mas aquilo compensava, porque o Centro de Paralisia Cerebral foi a minha maior lição humana a nível profissional. Não tenho nenhuma que se compare.
Quantos anos foram?
3 anos e meio. Mas eu não tinha vocação. Sabes porque é que eu acho que não tinha mesmo? Eu acho que fiz um bom trabalho, mas o que recebi foi muito mais do que dei. É a sensação que eu tenho. E achei sempre que não tinha vocação, porque as adversidades enfraqueciam-me mesmo. No fado, as adversidades a mim fortalecem. Portanto, ninguém dirá pior de mim do que eu já disse. Ninguém exige mais de mim do que eu exijo. Quando discordo, arranjo maneira de avançar. Sei lá. Nunca
naquele caso era impossível não ficar derrubada.
Porque eu não tinha vocação. As minhas colegas que tinham, não. Eram alegres. É como aqueles médicos que andam ali todos alegres no meio da fome e da guerra e da doença, a dar tudo.
Ou então precisamos de mais anos, provavelmente, para nos tornarmos quase imunes.
Não sei, eu acho que há profissões que é preciso ter vocação. Acho que a medicina também, professor, há muitas, muitas, muitas. Porque, pronto, é preciso ter ali uma estrutura. Estás a ver o que é um médico que eu conheci, li um livro extraordinário, ele também não sei dizer o nome daquele médico, que de um ginecologista que refazia os genitais das crianças que são violadas na tribo, porque é normal as meninas serem violadas. E ele recuperava-as e refazia os órgãos genitais delas para elas voltarem a ser mulheres um dia. E isto é uma coisa de mais.
Terem direito à sua plenitude.
É uma coisa de uma. Se tu visses. Eu vi uma vez um documentário com ele. Se tu visses como a alegria que havia naquele homem. Um homem que a vida dele é toda isto. Não há nada mais horrível que isto. E ele, a alegria dele a falar da vida e das adversidades e a convicção dele e a coragem dele, aqui sim, a coragem. Portanto, e eu acho que isso é preciso ter uma determinada natureza também. E eu acho que não tenho. Eu sou demasiado emocional.
Mas foi durante esse teu tempo de trabalho que foste parar à música?
Porque eu estava a ficar mesmo muito fragilizada com aquele trabalho. E de repente isso para mim foi uma. Fez-me encontrar um espaço para brincar. E aquilo era mesmo uma grande, uma brincadeira.
Eu imagino,
muito grande.
Sim.
Era tão engraçado.
Isso foi a primeira vez que tu cantaste em público?
Em público acho que sim, não tenho a certeza, porque eu nunca liguei muito a isso. Eu cantava nas festas todas da escola, do Liceu Dom Dinis, de António Arroio, daqui, daquela. Sempre cantei. Sempre cantaste. Sim, cantava a John Baez e as músicas todas, o Sérgio Godinho. Não sei porquê. Quando, eu acho que as pessoas, quando têm ouvido musical e voz, cantam. Nem sabem bem porquê.
Cantam naturalmente.
É, eu estava ligava ao rádio e passado um bocado sabia a música e sabia a letra. No dia seguinte, quando dava outra vez, passava outra vez a mesma música, eu já estava ali. Blá, blá, blá.
E estavas sempre desinibida em palco?
Não, não, não. Não, não, não. Eu sou muito reservada. Agora estou, habituei-me, é um treino, mas... E acho que merece o esforço, a profissão, mas não, não. Essa era a parte que eu gostava menos. Aliás, eu uma vez a brincar num filme com o Zé Pedro Gomes, eu ia cantar lá, foi a primeira vez que cantei um fado, num filme do Manuel Mozo, o Xavier, na Rua do Capelão. E cantei a Rua do Capelão. E o pessoal da moraria veio todo a aplaudir e eu tive que repetir o fado porque não sabia mais nada. E depois cantei o Nem às Paredes, confesso, no filme, noutra cena. E o Zé Pedro Gomes entrava no filme. E eu disse assim, acho que é que eu gostava mesmo. Era, metiam-me assim um caixote, só se via os pezinhos e eu cantava. E ele assim, ui, isso vai ser aí um grande trabalhinho que tens que fazer. Porque realmente eu não gosto, a parte da exposição eu dispenso. Não acho. Agora habituei-me, gosto de conversar, gosto muito, não me incomoda nada. Cantar tem que ter as condições todas, muito.
Por exemplo?
Eu gosto muito de cantar se eu sentir que o público não está bem acomodado e confortável, por exemplo. Custa muito cantar se eu vir que aquilo que eu canto é inadequado para o acontecimento. Cantar, porque eu quando canto tenho que me apagar, no sentido em que as pessoas não podem estar a bater palmas à Aldina, têm que estar a bater àquilo que eu lhes passei e na maior das pretensões têm que bater palmas a elas próprias por estarem a usar a sua vida para estar a ouvir uma coisa tão bonita que é a música. É que a gente parece que não, mas o mundo está tão estragado. Pensar que há pessoas que vão aos concertos, que compram discos, que andam cansadas, andam do trabalho e que desiludidas com muitas coisas muitas vezes e que ainda acreditam que vale a pena ir a um concerto, que vale a pena ler um livro, que vale... Eu acho isso olha, como diz a Capicua, quando tu mencionaste, eu acho isso um ato de resistência, mas é mesmo uma coisa linda e forte. Portanto, é isso que eu quero que as pessoas... Quando vão ver um concerto meu, que não estejam ali a bater palmas à minha vidinha, Não, é que percebam que somos um, que aquilo que há ali, qualquer coisa que nos liga a todos.
Está ali a acontecer
qualquer
coisa.
E que é muito
coisa.
Bonita.
O que seria um dia bom para Portugal, Aldina?
Há um dia que para mim é sempre bom para Portugal. Ainda não houve um ano que não fosse, que é o 25 de Abril.
Será sempre. Esperamos.
Sempre.
Muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela, que as nossas conversas vão continuar
claro,
daqui para fora.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi...
Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.